senador Eunício, que preside a sessão. Meus cumprimentos ao senador Rodolfo pela iniciativa dessa homenagem ao inesquecível Jango, nosso querido João Goulart, que deu a vida pela democracia, pela liberdade e pela justiça. Eu agradeço ao presidente da República, que convidou todos os senadores e deputados para estarem hoje nessa justa homenagem. Estava a previsão do corpo era para as 9 horas, atrasou, chegou em torno de 11h30. E como eu tinha que presidir, em parte, a Comissão de Direitos Humanos, já que a senadora Ana Rita estava viajando, eu não pude estar lá. Eu estava lá em pensamento. Tenho uma relação histórica com o trabalhismo, tenho uma relação histórica com a família de Brizola, de Jango, e nesse momento em que o trabalhismo é homenageado pela história do Jango, eu tenho certeza que o projeto será aprovado aqui na casa por unanimidade. Lá em São Borja, no meu estado, o Rio Grande do Sul, é chamado a terra dos presidentes. Lá está enterrado Brizola, lá está enterrado Getúlio, e para lá voltará depois os restos mortais do nosso querido João Goulart, e que eu aprendi na caminhada a chamar de Jango, presidente Jango, carinhosamente. Mas, senhor presidente, quero aproveitar esta quinta-feira, primeiro presidente, para dizer que eu estou como orador escrito, não sei como é que ficou
No momento
lá.
oportuno, eu vou corrigir. Só
Muito
tem que ter
obrigado,
10 minutos.
presidente.
Fique tranquilo.
Eu quero, em primeiro lugar, encaminhar à Vossa Excelência um voto de solidariedade. Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno dessa Casa, a inserção em ato de solidariedade à ministra da Justiça da França. Ministra da Justiça da França, excelentíssima senhora Cristiane Taubira. O faço em meu nome, em nome da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Senhor presidente, infelizmente, a ministra está recebendo acusações, injúrias, atos de racismo explícito dos setores conservadores daquele país, depois que ela bancou a lei que proíbe lá todo tipo de discriminação. Também com o ministro da Justiça, implantou reformas importantes no sistema judiciário, na direção de garantir e fortalecer os direitos humanos. Ainda na semana passada, conforme divulgado na imprensa europeia, Cristiana Taubira mostrava preocupações em relação ao aumento do racismo na França. A ministra considerava que os insultos tinham uma origem muito clara nas inibições que desapareceram e nas barreiras que caem. Por ela estar derrubando barreiras para que homens e mulheres, brancos, negros e índios, possam caminhar juntos, é que ela está sendo atacada. Um tribunal de Paris vai abrir um inquérito contra a revista, uma revista que cometeu crime de racismo contra a ministra, inclusive com injúrias públicas. O semanário Minute compara a ministra da Justiça, Cristiane, veja bem, tem o nome inclusive da minha sobrinha, ela compara a figura da ministra a uma macaca. A investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Paris. A ministra da Justiça da França tem projetos de incentivo a penas alternativas para diminuir a população carcerária da França e também para combater todo tipo de preconceito. Tem sido criticada duramente pelos setores mais atrasados daquele país. Saiba, ministra, que estamos solidários às suas propostas que garantem dignidade humana à população francesa e que pode ser referência para o mundo. Nos somamos a Vossa Excelência. Estamos ao seu lado. Estamos nessa luta pelos direitos humanos no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, caminhamos também na linha de Vossa Excelência para a pacificação de algumas propostas que dizem respeito aos direitos humanos, como é o caso do projeto que entreguei hoje à relatoria. Projeto que está tramitando na casa há mais de 20 anos, só aqui no Senado há quase 10. É o projeto 122, que sou relator, projeto pelo qual apresentei depois de conversar com todos os setores da sociedade brasileira. Projeto que é exemplo de Vossa Excelência, combate todo tipo de discriminação, combate a violência, combate o ódio. Estamos irmanados nessa luta. A luta dos direitos humanos não tem fronteira. Senhor presidente, aproveito também esse momento para informar a casa que encaminhei à ministra Gleisi Helena Hoffmann o seguinte requerimento. Senhora ministra Gleisi Hoffmann, ao cumprimentá-la, solicito a Vossa Excelência a gentileza de receber em audiência os senhores Heitor Klein, presidente executivo da Bicalçados, Marcelo Claque, presidente da ACI Novo Hamburgo, Marco Kirskes, diretor regional da ACI Novo Hamburgo, Rosnei Alfredo da Silva, Calçados Bibi, Parobé, Rio Grande do Sul, Paulo Schaefer, presidente da West Coast e Voti, Rio Grande do Sul, Michele Glings, Calçados Piccadilly, Igrejinha, Rio Grande do Sul. Peço que receba esse setor entre os dias 18 e 20 de novembro, em horário de melhor conveniência para a Vossa Excelência. Na oportunidade, informo que na referida audiência será tratado sob o embargo pelo governo da Argentina de mais de 1 milhão de pares de calçados presos, confinados na fronteira. Antecipadamente, agradeço a Vossa Excelência, porque sei que receberá essa comitiva de empresários gaúchos que, mais uma vez, estão nessa disputa com o governo da Argentina, que tenta boicotar, impedir que o livre comércio no Mercosul, tão pregado e apregoado por todos nós, não aconteça. Senhor presidente, quero também aproveitar esse momento para informar aos companheiros do Aeros que a negociação com o Executivo está avançando. Eu sei que 10 mil aposentados e 10 mil trabalhadores que estavam na ativa com a falência da Varig e a decretação também da falência do Fundo Aeros estão na expectativa. Entendo eu que o acordo deverá ser firmado ainda nesse mês de novembro. E o governo há de aportar em torno de 35 milhões por ano para corresponder ao salário daqueles trabalhadores que contribuíram religiosamente para o fundo e o seu dinheiro foi sacado, foram assaltados, foram roubados pelos administradores por falta de fiscalização antes mesmo do governo Lula. E que bom que a presidenta Dilma está fazendo todo o esforço para resolver a questão do Aeros. Cumprimento a todos, homens e mulheres, 70, 80, 90, quase 100 anos, que nunca jogaram a toalha, nunca desistiram, ficaram na peleia permanente, estão próximos de atingir os seus objetivos. Eu sei que mais de 800 já faleceram, mas os familiares receberão o que eles teriam de direito. Quero também destacar, senhor presidente, antes de encerrar essa minha fala, a primeira questão, só em seguida, senador Suplicy, eu não poderia deixar de falar no dia de hoje da histórica decisão dessa casa no dia de ontem. Essa casa no dia de ontem, por ampla maioria, somente 10 votos contra, aprovou o fim do voto secreto em todas as instâncias do parlamento. Isso, para mim, sem sombra de dúvida, é quase que o projeto, para mim, do século. É a grande mudança no processo democrático do nosso país. A população poderá, daqui para frente, acompanhar passo a passo, senador Hollenberg. Vossa Excelência, que ontem eu tenho que reconhecer, nos liderou. E é bom a gente dizer isso. Vossa Excelência nos liderou, sim, em nome de todos aqueles que queriam acabar com o voto secreto. Vossa Excelência foi um guerreiro em todo momento. Contou com o apoio, claro, de ampla maioria dessa casa. Mas faço a Vossa Excelência essa pequena homenagem, mas pode saber que é sincera. Vossa Excelência ali, da cadeira que está nesse momento, ou na segunda cadeira, não deu trégua para o bom combate e para o bom debate, democrático e num alto nível. E nós todos tivemos a oportunidade aqui de expressar o nosso ponto de vista. Mas, Vossa Excelência, a questão do regimento foi implacável no bom sentido. Aqui. Implacável na construção daquilo que o povo estava esperando. E por isso eu rendo a Vossa Excelência e quero também render homenagem aqui ao senador Sérgio Souza, relator do PMDB. Entendido. Mas Sérgio Souza não vacilou um minuto. Manteve a sua posição firme, o seu relatório contra toda e qualquer medida que viesse a não garantir o voto aberto em todo o sentido. Se Vossa Excelência permitir, eu tenho 3 pedidos de aparte. Aí Vossa Excelência que decide. Eu, naturalmente, gostaria de receber os apartes.
Ok. Vossa Excelência tem anuência para ouvir os 3.
Senador Suplicy.
Senador Eduardo Lopes.
Prezado senador Paulo Paim, primeiro cumprimento-o pela homenagem que também, junto com a presidenta Dilma, o presidente Lula e Pedro Simon, Randolfo Rodrigues e todos os senadores, inclusive o nosso presidente, nesse instante, Eunício Oliveira, que estava ali presente, e na bonita homenagem prestada ao ex-presidente João Goulart. Quero solidarizar-me com o seu sentimento, inclusive como gaúcho, e também dizer que quero prestar, me solidarizar com Vossa Excelência na solidariedade prestada à ministra Cristiane Taubira, hoje aprovada. Eu não estava naquele momento, senão de pronto estaria assinando o seu requerimento de solidariedade diante da manifestação totalmente condenável da revista que colocou uma reportagem de forma muito ofensiva contra ela, uma ministra que tem se destacado pela defesa dos direitos à cidadania, dos direitos humanos e, sobretudo, como um símbolo, como é Vossa Excelência, da maior igualdade para todos. E meus cumprimentos também pela batalha pelo voto aberto. Vossa Excelência é um dos campeões, junto com todos que aqui ontem defenderam. Parabéns.
Muito obrigado, senador Suplicy. Senador Paulo Davim, senador Paulo Davim, me permita que eu diga que muitos dizem: ah, pai, a gente viu lá em tal lugar, foi um belo discurso, mas em que lugar? Ah, te vi lá, tu não estava lá no estado esses dias. Eu digo, não, esse foi um belo discurso, fui eu então, mas foi o Paulo Davim. Mas essa, Paulo Paim e Paulo Davim, é um orgulho, só me confundir com Vossa Excelência.
O orgulho é meu também, a recíproca é verdadeira, né? Se confundir com Vossa Excelência é algo que me enobrece. Mas sendo do Paulo, Paulo Paim, ontem nós vivemos realmente um dia histórico. E Vossa Excelência foi um dos baluartes da conquista de ontem, como também o senador Rodrigo Hollenberg, que, aliás, foi implacável, como o senhor bem disse, na defesa do cumprimento do regimento, fez um bom combate. Isso é um exercício do parlamento, um exercício da boa política, da boa prática política, né? Sem transgredir. Eu achei a tarde e noite de ontem fantástica e histórica, né? E eu me preocupava, e externei isso no meu pronunciamento ontem, que o Senado Federal precisa ter a percepção precisa do momento em que vivemos, no Brasil e no mundo. Então, não podemos comparar o momento que vivemos com o passado dos parlamentos brasileiros e o parlamento mundiais. Vivemos um outro momento, uma outra época. Outras necessidades são imperiosas, como, por exemplo, o acesso... O acesso absoluto às informações que são importantes que a sociedade tenha domínio. E a votação de ontem foi algo que ficou cristalizada e nos anais da história desse parlamento. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao senador Rodrigo Hollenberg e a todos que fizeram coro na defesa do voto aberto.
Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento que fez aqui em defesa. Senador Rodrigo Hollenberg, eu faço questão de sua parte nesse momento.
Senador Paim, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, como disse o senador Paulo Davim, é um dos grandes vitoriosos, porque Vossa Excelência é quem tem a proposta de emenda à Constituição que introduz o voto aberto em todas as votações do Senado Federal. E eu venho defendendo essa tese desde o início do meu mandato, já debati com Vossa Excelência várias vezes sobre esse tema, e eu me lembro que Vossa Excelência trouxe um argumento definitivo para mim. Porque muitos aqui defendem, especialmente o voto secreto, no que se refere a veto presidencial. Porque para livrar o parlamento das pressões do Poder Executivo, e Vossa Excelência já tinha feito antes e fez ontem aqui uma demonstração que nesse período todo, Vossa Excelência mostrou que apenas o veto, dado o teste do pezinho, foi um veto derrubado. E parece que também o veto dos royalties.
Não, a pedido do presidente Fernando Henrique, porque disse que se enganou.
A pedido do presidente, pois é.
E o dos royalties que todo mundo votou aberto, na verdade.
Esse é um argumento que não procede. E eu sempre digo o seguinte, que as democracias avançam, evoluem. E hoje, mais importante do que a pressão do poder executivo, seja ele qual for, é a pressão da população. A população tem o direito de saber como votam os seus representantes no Congresso Nacional. E ontem, nós tivemos aqui uma bela batalha regimental, e que nós tivemos a oportunidade de termos uma vitória. Ainda não é uma vitória completa, porque sabemos que a proposta de emenda à Constituição ela tem que ser apreciada em dois turnos. Existem posições fortes, contrárias à matéria, e nós respeitamos essas posições, mas queremos continuar fazendo o bom combate. Mas lembrando que a população brasileira quer o voto aberto, a população quer poder acompanhar o seu representante. E nós estamos vivendo uma crise de representação no Brasil. Há um descrédito da política, dos partidos, das instituições, e eu não tenho dúvida alguma que, se o Senado Federal tiver a compreensão e a capacidade de votar e aprovar o voto aberto, amplo, geral e restrito, nós estaremos dando um grande passo no sentido de reduzir a distância entre o representante e os representados. Portanto, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de ter contribuído ontem para isso, de ter estudado o regimento para fazer esse embate. Agradeço muito o auxílio que eu tive das assessorias, né, dos diversos parlamentares, do meu gabinete, diversos parlamentares, que nos permitiu fazer esse embate. Agora, esperamos que ao longo dessa semana haja um processo de sensibilização, de pressão legítima da opinião pública, da população, em relação aos representantes de cada estado, para que na próxima semana possamos definitivamente aprovar o voto aberto em todas as votações. Cumprimento Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi um inspirador, um iniciador dessa luta, e eu me sinto muito honrado de estar ao lado de Vossa Excelência em mais essa luta ao lado do povo brasileiro.
Só quero dizer, tem 3 segundos, que eu encerro orgulhoso de ter sido liderado ontem por Vossa Excelência no bom combate, no bom debate. Brasília tem orgulho de você.